Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. Hoje aqui nos Novos Cientistas, nós falaremos com o gestor ambiental Vitor Cano. Ele vem realizando pesquisas para a concepção de um sistema bioeletroquímico capaz de gerar energia elétrica a partir de efluentes de processos industriais. Vitor é doutorando da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Seu trabalho é desenvolvido, em parte, na Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos, de onde ele fala agora para os Novos Cientistas. Vitor, bom dia, seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia a todos.
Obrigada, Vitor, pela presença aqui, bate-papo na Rádio USP.
Eu que agradeço o convite.
Vitor, podemos dizer que seus estudos levarão ao desenvolvimento de um reator biológico que transformará efluentes industriais em energia elétrica?
Sim, exatamente. O meu projeto de doutorado, ele possui dois principais objetivos. O primeiro objetivo é o desenvolvimento e a otimização desse reator bioeletroquímico, que é capaz de converter essa energia armazenada nos compostos orgânicos diretamente em eletricidade. Então, o mais bacana dessa proposta, dessa tecnologia, é que atualmente o que nós fazemos para tratar as águas residuárias, nós precisamos colocar energia, nós gastamos energia para o tratamento de águas residuárias. Mas esse tipo de abordagem novo, ele permite o tratamento das águas residuárias e, em vez de gastar energia, nós produzimos energia. Então, o primeiro objetivo do meu projeto é desenvolver e otimizar esse reator baseado nessa abordagem. E o segundo principal objetivo do meu projeto, ele é ampliar as possibilidades de uso da tecnologia. Então, eu busco utilizar os fundamentos e os mecanismos bioeletroquímicos para que eu possa obter energia a partir de diferentes tipos de compostos orgânicos, mas também de compostos inorgânicos. E dessa forma eu vou conseguir então desenvolver novos processos de tratamento para determinados compostos e também ampliar as possibilidades de uso para geração de energia elétrica desse sistema bioeletroquímico. O foco do meu projeto em efluentes industriais e em efluentes agroindustriais, ele se dá pelo fato de que esse tipo de efluente, ele possui uma concentração mais elevada desses compostos que podem ser convertidos em eletricidade.
É desse jeito que acontece a transformação? Explica com um pouquinho mais de detalhe para a gente entender.
O sistema bioeletroquímico, ele é um reator biológico, mas diferente dos outros reatores biológicos, que são mais comuns no tratamento de águas residuárias, ele também envolve um componente eletroquímico, além do bioquímico. Mas a base fundamental do funcionamento do sistema bioeletroquímico é a capacidade que algumas bactérias possuem de transferir elétrons de um composto orgânico para um receptor de elétrons no exterior da membrana plasmática. Esse tipo de bactéria, esse grupo de bactérias, é denominado eletrogênico. Todas as bactérias, eletrogênicas ou não, precisam obter energia de alguma forma. Só que antes se pensava que o processo de respiração para obtenção de energia a partir do composto orgânico, se pensava que ele ocorria integralmente no interior da bactéria. Então, para que a bactéria possa obter energia dessa forma, é necessário que ela transfira os elétrons de um doador de elétrons, e aí no nosso caso nós estamos falando da matéria orgânica que está presente nas águas residuárias. Então, é necessário que a bactéria transferisse esses elétrons para uma série de estruturas de proteínas no interior da bactéria, que nós chamamos de citocromos. Então, esses elétrons, eles percorrem essa cadeia de citocromos, até que eles alcancem um aceptor final de elétrons. Então, nós chamamos isso de cadeia respiratória. E é essa forma que as bactérias conseguem obter energia. Por conta disso, as bactérias precisam que aquele aceptor final de elétrons, ao final dessa cadeia respiratória, ele esteja disponível no interior da sua membrana plasmática. O melhor exemplo de aceptor de elétrons, para que a gente possa entender melhor, é o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, ele é utilizado para obtenção de energia dessa forma. Entanto, o que se descobriu mais recentemente, a partir do estudo desses reatores bioeletroquímicos, é que na ausência de um aceptor de elétrons solúvel que possa estar no interior da célula, no interior da bactéria, algumas dessas bactérias desenvolveram a capacidade de utilizar receptores elétrons sólidos no exterior da célula, no exterior da membrana. Então, por exemplo, algumas bactérias conseguem utilizar o ferro que está presente no solo. Para isso, o que elas fizeram foi ter uma alteração naquela cadeia de citocromos, naquela cadeia de transferência de elétrons, de forma que os elétrons eles passam a ser levados do interior da célula, então eles saem são obtidos no composto orgânico e são levados a partir daquela cadeia de citocromos do interior da célula, do interior da bactéria, até a parede celular. E aí na parede celular eles são transferidos para um receptor externo, que é sólido. Então, a partir dessa capacidade que essas bactérias têm de transferir esse elétron para um receptor externo, que nós conseguimos utilizar um eletrodo no lugar do receptor de elétrons. Então, nós estimulamos as bactérias a transferirem esses elétrons para esse nosso eletrodo, que nós vamos chamar de ânodo. Nós conectamos o ânodo a um outro eletrodo, que é chamado de cátodo, que possui um potencial redox, um potencial de redução em oxidação mais elevado, e por conta, então, dessa diferença de potencial, ocorre naturalmente uma migração dos elétrons que foram transferidos para o ânodo para o cátodo, através de um circuito elétrico, pode ser, por exemplo, um fio de cobre.
Vitor.
Que conecta esses dois eletrodos. E essa corrente de elétrons, né, essa corrente elétrica, ela nada mais é do que a eletricidade que nós conseguimos, então, utilizar como energia. Então, esse é o mecanismo principal que nós utilizamos para gerar energia a partir de um reator bioeletroquímico.
Esse seu desenvolvimento, ele parte de uma tecnologia já conhecida, que é a célula combustível microbiana, é isso?
Isso, exatamente.
Então, a partir dessa tecnologia já conhecida, então você está otimizando um reator.
Isso, a célula combustível microbiana, ela é uma tecnologia considerada nova, ela vem sendo estudada aí nas últimas 2 décadas, foi a partir desse desenvolvimento nessas últimas 2 décadas que ela passou a levar um nível de geração de energia considerado interessante, para que se possa vislumbrar, então, a utilização dessa tecnologia para fins práticos, né, para uma situação real. No entanto, atualmente, a geração de corrente elétrica com a célula combustível microbiana, ela ainda não apresenta um nível que leve a um custo-benefício satisfatório para a viabilização da aplicação real, fora de laboratório.
Correto.
Um dos principais motivos para isso é que os materiais que são utilizados para que se obtenha uma corrente elétrica elevada, eles são caros. Eles catalisam, são catalisadores químicos, como a platina, que levam a uma maior geração de energia, mas eles são muito caros para aplicação em escala real. Então, atualmente já existe uma linha de estudos e de iniciativas para o desenvolvimento dessa célula combustível com material de menor custo. E meu projeto segue justamente nessa linha. Então, minha prioridade sempre foi selecionar material de baixo custo, mas tentando sempre compensar a falta do catalisador químico com a estrutura tridimensional do eletrodo. Então, o que eu faço, basicamente, eu utilizo um eletrodo que tem um custo mais baixo, ele não tem as características tão favoráveis quanto, por exemplo, a da platina. Por outro lado, ele é um material que possui uma área superficial maior, então eu consigo ter uma quantidade de bactérias maior por volume, e com isso eu consigo ter uma transferência maior de elétrons para compensar a falta do catalisador.
Agora, me diz uma coisa, essa bactéria eletrogênica, ela está presente em qualquer tipo de efluente?
Isso é uma coisa bem interessante, porque inicialmente se pensava que poucas bactérias tinham essa capacidade de transferência de elétrons, apenas um grupo muito restrito, mas nos últimos anos o que vem se descobrindo é que esse processo de transferência de elétrons, ele é mais comum do que se pensava inicialmente. Então, assim, elas estão presentes em qualquer ambiente, seja no solo, seja em estações de tratamento de esgoto. Elas estão distribuídas de forma bastante ampla pelos ambientes.
Então isso significa que esse seu sistema otimizado, usando essa tecnologia já conhecida, ele poderá ser aplicado em qualquer tipo de efluente?
Sim. Ou melhor, qualquer tipo de efluente, desde que seja um composto que possua compostos orgânicos biodegradáveis. Então, a princípio, qualquer tipo de resíduo orgânico biodegradável pode ser utilizado, desde que a bactéria consiga degradar esse composto. Dependendo da característica do efluente, da característica desse composto, ele vai apresentar uma biodegradabilidade maior ou menor. Então, a velocidade de conversão dele em eletricidade e a eficiência de conversão pode ser maior ou menor, mas as possibilidades de uso são bastante amplas. Eu estou falando aqui, por exemplo, de utilizar desde resíduos sólidos e esgoto doméstico até utilizar lixo enviado de aterro sanitário, que é conhecido popularmente como chorume. Ou então, influente da indústria de celulose, resíduos da destilação do betanol, vinhaça, entre diversos outros tipos de compostos orgânicos. No entanto, uma novidade, que é justamente uma parte do meu projeto que eu estou realizando agora nos Estados Unidos, é ampliar a utilização da célula combustível microbiana também para compostos inorgânicos como combustível, além do composto orgânico. Então, aqui eu tenho um foco principal na utilização do nitrogênio, que está presente em uma grande quantidade das águas residuárias, como combustível para geração de energia elétrica. Uhum. E com isso eu crio uma nova opção para geração de energia e também leva ao desenvolvimento de novos processos para o tratamento das águas residuárias. Então, a gente não está falando só da geração de energia, mas também de criar novos processos com esse mecanismo eletroquímico para o tratamento.
Ah, legal, quer dizer, criar energia e limpar também, né? Limpar a água. Agora, o ponto fundamental, né? Quinto, Vitor, já dá para usar especificamente isso? Em que setor industrial? Como é que você vislumbra já essa etapa mais à frente?
A aplicação real dessa tecnologia vai depender sempre dessa questão do desenvolvimento, tanto do ponto de vista de se obter materiais que tenham um custo menor, do tipo de água residuária que tenha, então, um potencial de geração de energia. Quando a gente fala dos efluentes industriais, que é o foco aqui do meu projeto, a gente fala deles porque, como eles possuem uma concentração mais elevada desses compostos, que, por exemplo, o esgoto doméstico, então eles possuem, em teoria, um potencial de aplicação da tecnologia, um potencial de geração de energia com esse sistema bioeletroquímico maior. Mas, no fundo, a gente depende ainda não simplesmente se optar por um tipo de água residuária ou outro, mas o desenvolvimento da tecnologia em si. Já existem algumas empresas, principalmente fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa, que vem tentando aplicar essa tecnologia, seja para o tratamento da água residuária, seja focando na geração de energia elétrica, ou seja, mesmo para a criação de outros tipos de usos da célula combustível utilizando os mecanismos bioeletroquímicos, mas é tudo ainda muito inicial. Eu diria que vai levar ainda alguns anos para que a gente possa vislumbrar uma aplicação real mais difundida.
Obviamente, nesses estudos, você vai desenvolver um protótipo. Já existe esse protótipo desse reator?
Sim. O meu projeto se iniciou com um protótipo muito simples, bastante simplificado, só para fazer um teste inicial dos materiais. Após essa primeira fase preliminar, nós desenvolvemos lá na EASH, na Escola de Artes e Ciências e Humanidades, no Conjunto Multidisciplinar de Pesquisa, nós desenvolvemos um protótipo otimizado, tanto em termos dos materiais a serem utilizados, como no próprio desenho do reator. Então, nós fizemos alguns testes iniciais com esse modelo de protótipo. Os resultados foram excelentes, então nós decidimos replicar. Então, atualmente, eu já tenho 6 unidades em funcionamento, sendo que 4 delas estão aqui comigo na Columbia University e 2 seguem em estudo no nosso laboratório na USP.
Vitor, eu gostaria de saber quem é o seu orientador nesse doutorado que você vem realizando aí.
No Brasil, é o professor Marcelo Antônio Nolasco. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da USP e também é o coordenador do Grupo de Pesquisa em Água, Saneamento e Sustentabilidade, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. E aqui nos Estados Unidos, eu sou orientado também pelo professor Kartik Chandran, que é professor do Departamento de Engenharia Ambiental, e ele é líder de um grupo de pesquisa que tem como foco principal o estudo da ecologia microbiana de reatores biológicos aplicados ao tratamento de águas residuárias. Então, o foco principal aqui do grupo é justamente a utilização de técnicas de biologia molecular para a caracterização da comunidade microbiana.
Vitor, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, Vitor.
E até a próxima.
Muito obrigado.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.